Meus amados irmãos, retornando então aqui nossos estudos, na página 35, nós temos um item 1.4, cobridor do grau. Esse item, meus amados irmãos, é um item muito importante do nosso ritual, pois aqui, nessa sessão, são colocadas as principais formas de se receber o maçom, de se conduzir na loja, enfim, muitos dados importantes. Então vamos ler aqui junto comigo. Assim como as fórmulas determinadas no item telhamento para um maçom, seja como tal reconhecido e acolhido em todas as lojas do rito adoriramita, deve conhecer pelo menos os seguintes fundamentos do cobridor do grau. Então, o que ele está dizendo? Que é imprescindível que você saiba o telhamento, aquele lá, de onde vem, tudo mais, né? Aquela sequência de respostas, de perguntas e respostas. Além daquilo, é importantíssimo que você saiba esses fundamentos aqui. Então, vamos ao primeiro. Sinal do grau. Como é que se faz o sinal do grau? Então, vamos lá, ó. Estando de pé, unir os quatro dedos da mão direita de modo que formem uma esquadria com o polegar. Certo? Então, os dedos da mão direita, esquadria com o polegar, e levar a mão direita à base do pescoço, com o braço na horizontal, formando um esquadro, então, do braço com o corpo. O braço esquerdo caído naturalmente ao longo do corpo. O sinal do grau, como se vê, consta de duas esquadrias. A primeira, formada pelo polegar e os dedos da mão direita, e a segunda esquadria, o braço e o corpo. Esse sinal também é chamado de sinal gutural. Não está escrito aí, mas prestem bem atenção. Sinal gutural. Esse, então, quando você levanta na loja, você fica desta maneira, com esquadria nas mãos, esquadria nos braços com relação ao corpo. Mas não está em esquadria o pé. Essa é a diferença. Quando não está em esquadria os pés, é sinal do grau. Sinal de ordem. Olha a diferença. Estando de pé com o sinal do grau, né? Unir os pés formando uma esquadria com o pé direito voltado para frente. O sinal de ordem, como vemos, consta então de três esquadrias. A primeira, o polegar com os dedos da mão direita. A segunda, o braço direito com o corpo. E a terceira, com os pés. Executa-se, nesse caso, apenas o cobridor, que fica a ordem com a espada. Entendido? Então, o que, que ele está querendo dizer aqui? Ele está falando assim, ó. Todas as pessoas da loja, quando fazem o sinal de ordem, ficam desta maneira que eu te falei. Ou seja, com o sinal do grau, né, que são as duas quadrias, mais o pé. Porém, apenas o cobridor executa com a espada. Tudo bem? Então vamos lá. Existe também o sinal de saudação. O sinal de saudação é feito o sinal de ordem, levar rapidamente com energia a mão direita horizontalmente ao ombro, formando uma linha reta, e depois deixá-la cair ao longo do corpo, de modo a traçar assim uma esquadria voltando ao sinal de ordem. A saudação maçônica é feita ao venerável mestre, toda vez que é cruzar a linha imaginária que delimita o sul e o norte, como também na linha da balaustrada, antes de ingressar no oriente, e deve sair, e dele também fazer quando você sair, quando da entrada e saída do templo. A saudação é feita ao venerável mestre e aos vigilantes. Então, às vezes, talvez, vocês ouviram falar que você faz o sinal de saudação olhando lá para o sinal do iod, tá certo? Não é verdade. Você faz a saudação ao venerável mestre, tá ok? Sinal de abstenção. Sentado, colocar a mão direita sobre a esquerda acima da cabeça, permanecendo assim, coberto. Quando esta for a expressão da vontade do irmão, durante a apuração das votações nominais, ou quando estiver sentado, votada a aprovação dos balaústres de uma sessão no qual não participou. Então, por exemplo, se o venerável fala, pessoal, gostaria da aprovação dos irmãos. Se for a aprovação normal, é com a mão direita para frente. Se for de abstenção, é dessa maneira que a gente está falando. Sentado, colocar a mão direita sobre a esquerda. Nós também temos o sinal de aclamação. A aclamação é feita dando-se um estalo com os dedos do polegar e médio da mão direita. Primeiro, a altura do ombro esquerdo, a altura do ombro direito e, finalmente, acima da cabeça, na linha média da face, formando assim um triângulo esquerdo, direito e em cima da cabeça. E a gente pronuncia esta palavra francesa vivat, 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 que pronuncia-se vivá, vivá, vivá. Então, este é o sinal de aclamação. Meus amados irmãos, prestem muita atenção nesta palavra. A palavra sagrada do aprendiz está escrita aí, um J, certo? Mas, na verdade, a palavra se é Jaquim. Jaquim, palavra sagrada, Jaquim. O toque implica o pedido da palavra sagrada. E a resposta é a seguinte. Então, às vezes, você vai estar em algum lugar e alguém pede a palavra sagrada através do toque em suas mãos, tá certo? Aí, a resposta do irmão tá escrito totalmente decodificado aí, tá certo? Que significa assim. A resposta, não vou-la posso dar, somente soletrar. Dai-me a primeira letra e eu vos darei a seguinte. Daí você vai fazer o seguinte, dá-se a palavra de modo soletrado, alternando letra a letra, quem a pede e quem a dá. A começar pelo irmão que pediu. E depois, sílaba a sílaba, iniciando-se por já. As letras e as sílabas são sempre pronunciadas no ouvido direito do irmão. E essa palavra, Jaquim, significa que a sabedoria está em Deus. É o nome da coluna que estava ao setentrião, junto à porta do templo de Salomão, onde se reuniam os aprendizes. Meus irmãos, não sei se ficou claro, mas veja bem. Vamos imaginar uma situação hipotética. Vamos imaginar que você está num lugar qualquer e uma pessoa vê você e talvez pense, poxa vida, esse meu irmão talvez seja um maçom. Como ele vai te abordar? Ele vai te abordar fazendo um toque. O toque é feito pela mão direita, com a mão direita do irmão, através das batidas do grau na sua mão, tá certo? Então ele vai fazer como se fosse a batida do grau. Grau de aprendiz, tá certo? grau que você, a batida que você conhece. Se ele fez isso, você deve falar no ouvido do irmão: não vou-la posso dar, somente soletrar. Dá-me a primeira letra e eu te darei a seguinte. Então, dá-se a primeira letra. Quem dá a primeira letra é o irmão que te pediu a palavra, porque você não conhece ele. E a letra é Jaquim. J-A-Q-U-I-M. Tá certo? Então, ele fala já no seu ouvido direito e você fala Kim. E depois, sílaba por sílaba. Ou seja, J-A-Q-U-I-M. E essa palavra, que é a palavra sagrada nossa, significa a sabedoria está em Deus. Nossa palavra de passe, olha que interessante, está escrita invertida, justamente para pegar os irmãos desapercebidos, ok? A palavra de passe é Tubal Caim. Está escrito invertido aí, tá ok? Depois, seria muitíssimo interessante ir lá na Bíblia e procurar quem foi Tubal Caim. Se vocês não encontrarem, mande a pergunta aqui para mim, que eu mando a resposta para vocês. Tá legal, meus amados irmãos? Então vamos seguindo. Existe uma outra palavra. Nós aprendemos então a palavra sagrada, Jaquim, e a palavra de passe, Tubal Caim. Também existe a palavra semestral. A palavra semestral é expedida pelo grão-mestre geral e constitui prova de regularidade, só podendo ser transmitidas aos irmãos regulares do quadro em cadeia de união. Depois a gente vai falar como que é feita uma cadeia de união. Ou seja, olha que interessante, não se pode falar a palavra semestral assim, a palavra semestral é tal. Não, ela só é feita em cadeia de união, com as formalidades de praxe, sendo incinerada logo depois. Então, faz-se a cadeia de união, que a gente vai, depois eu explico para vocês como faz. Feita a cadeia, terminado, todo mundo sabe a palavra, sabemos a palavra, deu certo, a palavra é incinerada, ok? O irmão ausente de sessão em que ela for transmitida deve solicitá-la ao venerável mestre, que transmitirá pessoalmente no templo após o encerramento dos trabalhos. No telhamento, o primeiro esperto solicita aos visitantes pertencentes ao gobe. Caso não saibam, é solicitada a palavra do semestre e imediatamente anterior. E se eles também não souberem, recebem desculpas, mas não poderão ser admitidos. Isso aqui, meus amados irmãos, é para verificar se o irmão é regular. Então, se você não sabe a palavra semestral deste semestre, ok. Você sabe do anterior, do semestre anterior? Também não sei. Meu irmão, você não é regular na loja, você não sabe nem a palavra semestral do semestre passado, nem desse semestre, um ano fora da loja, tá certo? Então, e se você não esteve na cadeia de união, você deve procurar o venerável e falar: venerável, não sei a palavra semestral. E ele vai te passar no fim da sessão somente para você. Tá ok? O toque, como eu tinha falado, né, agora há pouco, o toque é feito com a mão direita do irmão, e toca-se levemente com as extremidades do polegar a primeira falange do indicador do outro, dando 3 toques no ritmo da batida do grau. Tá certo? Batida normal. Também a gente faz, né, a nossa batida lá no, na nossa loja, bate-se a palma da mão direita na palma da mão esquerda. A mão esquerda não se move, apenas a direita. Tá bom, meus irmãos? E quando é batida de luto, bate-se a palma da mão direita no antebraço esquerdo, sem fazer ruído. Sentado. O maçom deverá sentar-se com as costas apoiadas no encosto da cadeira, as palmas das mãos estendidas para baixo, apoiadas sobre as coxas, as quais formam um ângulo de 90 graus com as pernas. A marcha do grau. A marcha, o sinal. Feito o sinal do grau, com os pés em esquadria, com o pé direito voltado para frente, dar 3 passos morosos para frente, avançando o pé direito e unindo-se ao calcanhar do pé esquerdo, sempre recompondo o esquadro sem bater os calcanhares e sem arrastá-los no chão. A seguir, faz a saudação olhando para o venerável, repetindo a saudação, voltando a cabeça e somente a cabeça e não o corpo, energicamente para o primeiro vigilante e depois para o segundo vigilante. A marcha, o sinal do grau, o sinal de ordem e a saudação só podem ser executadas em loja com a porta do templo fechada, salvo no caso de telhamento, que é feito no átrio. Meus irmãos, isso é muito importante. Toda vez que você vai fazer o sinal do grau, você precisa ver se a porta está fechada. Se ela estiver aberta, não se faz o sinal. É uma regra. Tá ok? Palio. O palio é formado pelo mestre de cerimônia, um mestre da coluna do sul e um mestre da coluna do norte. Se não existirem mestres em número suficiente para formar o palio, o mestre de cerimônia coloca-se de trás do orador e sobre ele ergue a espada. A gente fala lá na loja assim: vamos fazer o palio singelo. Às vezes a gente fala essa palavra, tá certo? O palio singelo é quando a gente não tem mestres suficientes, tanto na coluna do sul quanto na coluna do norte, para fazer o palio com os mestres ali. Tá ok? Vamos parar por aqui, meus amados irmãos, e a gente retorna na página 39 falando de circulação, tá bom? Um grande abraço e fiquem com Deus.